Capítulo 6. Fiel. A moça apaixonada sobe ao altar, coração cheio de desejos, alguns quase sonhos. Entre os anseios mais fortes, espera que o marido lhe seja fiel enquanto viverem. Na mente do noivo, o que passa não é muito diferente. As estatísticas indicam que a probabilidade desse casamento se acabar beira os 50%. Quase sempre, a grande vilã é exatamente a infidelidade. Alguns são infiéis porque assim querem. Acham que aproveitam a vida melhor. As consequências da infidelidade, desespero do cônjuge, tensões no lar, tristezas dos filhos, pressão dos pais, consideram-nas um mero preço a pagar por uma opção de vida pretensamente mais livre e divertida. Outros não gostariam de trair mulher ou marido. Não pensaram nisso quando fizeram as juras eternas e puseram a aliança. Lutaram muito antes de cair. Choraram, deprimiram-se. Mas a atração ilícita foi mais forte. Venceu a carne. Caso tenham confessado com lágrimas ou negado com cinismo, não importa. Traíram. Cortaram corações. O pai pergunta ao filho se foi ele em quem comeu o bolo que a mãe proibiu. O garoto o encara nos olhos e nega com veemência. Dali a pouco vem à tona a mentira e o pai sente-se murchar de tristeza. Só se conforma um pouco mais quando lhe ocorre que talvez ele próprio esteja ensinando o filho nas veredas da falsidade. Se alguém falar do que mais o encanta nos amigos dele, lá estará entre as primeiras da lista a fidelidade. Isso não por coincidência, mas por consequência. Os amigos não são amigos porque são confiáveis, mas o contrário. A fidelidade tem o dom de cimentar um relacionamento comum, transformando-o em gostosa amizade. Mesmo no mundo frio e interesseiro dos negócios, a fidelidade continua sendo patrimônio valioso. Um empregado confiável é o que mais se procura nas entrevistas de emprego. Milionários se dispõem a pagar altas somas por assessores que, acima de tudo, sejam sinceros e lhes digam a verdade. Não deixa de ser irônico que a mesma humanidade que tanto valoriza a fidelidade seja ela própria composta de pessoas não confiáveis. Esse contrassenso torna a fidelidade ainda mais valorizada. Afinal, ela é tão excelente que até pessoas infiéis sabem reconhecê-la e não hesitam em se declararem carentes dos seus benefícios. O fato é que a necessidade de se rodear de pessoas fiéis jamais será totalmente suprida neste mundo. Os homens não são plenamente confiáveis. O orgulho, a covardia, o medo, os interesses próprios, tudo conspira para que as pessoas terminem traindo, pelo menos até certa medida, a confiança que depositaram nelas. Mesmo quando não é por más intenções ou falhas de caráter, a infidelidade deixa sua marca por conta das próprias limitações e fraquezas humanas. Dificilmente existe alguém que ainda não foi vítima de uma mentira, um engano, uma traição. E Jesus conhece as decepções de todos, uma a uma. Desde aquelas decepções que foram somente uma ligeira ferroada no coração, até as grandes que tiraram pedaços. Ele sabe o quanto cada um gostaria de poder confiar mais nos outros, de perder o medo de ser enganado numa compra, de ser iludido por uma falsa declaração de amor ou de criar falsas expectativas por uma promessa mal intencionada. O golpe da infidelidade. Jesus não apenas conhece, mas é solidário com os sentimentos dos seres humanos. Sempre é bom lembrar que ele mesmo esteve cercado de pessoas falsas e não confiáveis. Mesmo não tendo sido iludido, pois nada o engana, sofreu na pele o golpe da infidelidade. Quantas vezes fariseus mal intencionados o interrogaram, fingindo-se interessados no conteúdo das respostas, quando tudo o que desejavam era apanhá-lo em contradição? No dia seguinte à primeira multiplicação dos pães, ele atravessou o lago de Genezaré, e quando chegou à outra margem, encontrou as mesmas pessoas que estiveram com ele na véspera. Pareciam ansiosas para ouvir e aprender. Ele, no entanto, sabia o verdadeiro motivo pelo qual estavam ali: mais comida. Isso dói. E os apóstolos? É só lembrar de Judas Iscariotes, que o entregou aos soldados com um beijo. Mesmo antes disso, sendo o tesoureiro do grupo, não perdia uma chance para tirar dinheiro da bolsa. Não é preciso, porém, recorrer ao mais famoso traidor do mundo para mostrar que Jesus sabe o que é infidelidade de companheiros. No momento crítico da sua prisão, tratado como um mero ladrão, amarrado e preso, quando mais precisava de apoio, todos o abandonaram. Na hora de mostrarem amor, expondo-se às consequências de serem seus seguidores, deixaram-no só. Jesus ficou particularmente magoado com a atitude de Pedro. Sempre muito falante, o impulsivo apóstolo garantiu que, mesmo se todos o abandonassem, ele estaria ao seu lado até a morte. Jesus respondeu que ele o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Pedro teve a ousadia de contradizer o mestre, na frente de todos, dizendo que tal não aconteceria. Evitando discussão, Jesus preferiu deixar que os fatos falassem por si. Poucas horas depois, Pedro o negaria com veemência. A solidariedade de Jesus com vítimas de engano não pode, pelo menos por enquanto, ser externada com a presença dele, com palavras de estímulo ou um sincero abraço. Entretanto, ele tem o poder de interferir diretamente nos sentimentos e nas emoções de quem foi traído e está decepcionado. Numa mente confusa e chocada, pode fazer brilhar raios de lucidez. Do solo árido da raiva, pode fazer brotar um raminho de perdão. Pode curar um ego ferido, capacitando-o a amar. Quem recorre à ajuda dele descobre a si mesmo reagindo de maneira mais tranquila ao sofrer uma decepção ou um engano. Passa a enfrentar essas coisas com melhor compreensão da natureza humana e nutrindo expectativas mais realistas com relação às pessoas. Ficará surpreso ao se perceber com um espírito mais humilde e menos arrogante. Uma fantástica transformação interior. Infidelidade generalizada. Uma determinada pessoa não é apenas vítima da infidelidade de outros. Ela própria também falha em compromissos, promessas e expectativas que criou. Certamente já decepcionou muita gente e não foi fiel com outras tantas. Algumas vezes sem que elas mesmas nem soubessem. Uma traição conjugal, quebrando a promessa de fidelidade feita solenemente diante do altar. Um segredo para ser trancado a 7 chaves que se abriu a ouvidos ávidos. Um negócio fechado do tipo "dou a minha palavra", que não resistiu à primeira oportunidade de levar alguma vantagem. Cada um conhece a si mesmo. Ainda tem aquelas faltas cometidas não por um defeito de caráter, mas por mera limitação humana. Um pneu furado transforma o "com certeza amanhã às 8" num atraso de 1 hora. E quando alguém não consegue cumprir o prometido simplesmente porque esqueceu? Que vergonha. Não é fácil ser fiel. Expomos essa fraqueza humana com o propósito de apontar para Cristo e dizer que somente Ele tem condições de ajudar as pessoas a serem mais fiéis. Falamos há pouco que Ele pode abrandar a maneira de alguém reagir às traições e decepções, pois Ele pode também alterar o coração de uma pessoa, dando-lhe vontade e condições de ser muito mais fiel do que tem sido. Jesus tem transformado adúlteros em maridos arrependidos e devotados à esposa. Tem feito de negociantes desonestos verdadeiros paradigmas de homens de bem. Mudou sonegadores inveterados em pontuais cumpridores dos tributos. Para muitos que se deleitavam nas meias palavras, nas mentiras, nas promessas não cumpridas, ensinou a terem prazer em andar na verdade e dizer simplesmente sim, sim, e não, não. Quem recorre a Cristo passará a ter atitude mais sincera e corajosa nas faltas de compromisso. Não ficará mais à procura de justificativas fajutas, com vergonha de expor fraquezas e fragilidades. Honestamente contará o que aconteceu, desculpando-se pelo desconforto que causou, e assunto encerrado. Mesmo essas pequenas mudanças de postura causarão uma melhora tremenda na maneira de ser e de se relacionar com as pessoas. Os outros vão notar e se admirar. Jesus é fiel. Não esquecemos que o propósito deste capítulo é falar da fidelidade de Cristo. É que antes de abordar esse ponto, convinha mostrar o quanto as pessoas desconhecem um relacionamento com alguém totalmente fiel. Essa carência tem consequências maiores do que geralmente se pensa. O homem foi feito para ser tratado com fidelidade pelo Criador. Foi diretamente de Deus a primeira advertência que um ser humano ouviu, no caso, Adão. Caso comesse do fruto proibido, ele e sua mulher morreriam, remetidos de volta ao pó. Deus não estava brincando, nem blefando, nem enganando, muito menos mentindo. Era para valer. Veio o diabo na forma de uma serpente e contradisse frontalmente a Deus, dizendo: "É certo que não morrereis." Um dos dois estava mentindo. Um dos dois estava sendo infiel. Adão e Eva precisavam optar entre a palavra do Criador e a de um animal falante. Era tão óbvio quem estava com a verdade. Contudo, uma súbita vontade de ruptura com Deus apossou-se do coração do casal. Uma falsa liberdade. Tragicamente, deixaram-se atrair pelo que é enganoso. O pecado entrou no mundo e, com o pecado, a morte. Exatamente como Deus dissera. Dali em diante, a infidelidade nunca mais deixaria de ser companheira íntima dos homens. Todos nascem infiéis, a Deus, aos semelhantes, a si mesmos, agressores e vítimas. Como se fosse pouco o que as pessoas sofrem com as infidelidades dos outros e de si próprias, ainda suportam as mentiras e enganos do diabo, que continua no caminho dissimulador iniciado no Éden. Entre as funestas sequelas do pecado que os homens têm de amargar, a convivência diária com a infidelidade é uma das mais nocivas. São muitas e profundas as feridas na alma humana causadas pelo flagelo do engano, da dissimulação, das promessas não cumpridas. Pela falta de um referencial, os homens perderam a capacidade de saber a delícia que é se relacionar com alguém totalmente fiel. Pois Jesus é totalmente fiel. Esse, aliás, é um dos seus nomes próprios. O livro de Apocalipse é fruto de uma série de visões que o apóstolo João teve de Jesus e das coisas que hão de vir. Numa dessas visões, João o viu montado num cavalo branco, partindo do céu que se abrira. Veja como ele o chamou. "Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça." A seriedade e a confiabilidade não são simplesmente virtudes de Cristo. ele é a própria fidelidade personificada. Um pensamento, uma ideia, um plano, uma palavra, um decreto, um veredito, um julgamento, tudo nele é absolutamente verdadeiro. Quem desistiu de conhecer alguém assim faria bem a si mesma em refazer a esperança e abrir o coração para um relacionamento pessoal com Jesus dentro de uma confiabilidade a toda prova. E vibrará ao começar a perceber que as coisas que Cristo promete, cumpre. Nunca iludiu ninguém. Recomendou a quem o seguisse que carregasse a própria cruz. Cruz significa sofrimento e morte. Prometeu perseguição aos que lhe fossem fiéis. Preveniu dos males de cada dia. Basta ler a história da igreja cristã até os dias de hoje para comprovar que ele foi franco, honesto, fiel. A veracidade das palavras e promessas dele não são comprovadas apenas pelos sofrimentos e provações que anteviu. Cristo prometeu também alegria aos que nele crescem. Não uma alegria fugaz, dessas que nascem de meras circunstâncias e morrem com elas, mas uma alegria profunda, fundamentada em valores imutáveis e em motivos tão elevados que tocam o céu. É uma alegria estranha e misteriosa aos olhos do mundo, que não entende como alguém pode estar sofrendo e alegre ao mesmo tempo. No entanto, assim são as coisas do Espírito de Deus, que é o doador dessa alegria. Jesus prometeu e cumpriu. Explicamos anteriormente que os homens nascem pecadores, infratores, inveterados das leis divinas e em guerra contra Deus. Pois aqui está mais uma coisa que Jesus prometeu fazer em benefício dos homens: promover a paz entre Deus e os que exercessem fé. É por isso que ele é chamado Príncipe da Paz. Prometeu e está fazendo. Os que resolveram segui-lo têm experimentado uma mudança radical no relacionamento com Deus. Aliás, é pouco dizer apenas que estão em paz com Deus. Dois inimigos podem levantar a bandeira branca, cessar as hostilidades, mas permanecerem frios e distantes entre si. Todavia, a paz com Deus, que Cristo prometeu, vai muito além de um mero cessar de hostilidades. Garante o início de um relacionamento agradável com Deus, íntimo, típico entre filho e pai que se amam. O resultado é uma paz também interna, que deixa o coração, antes atribulado e temeroso, agora acalmado, quieto, seguro. Não uma paz superficial, interesseira e muitas vezes política, como o mundo dá, mas a paz de Cristo. Palavra cumprida. A insegurança quanto ao que virá depois da morte atormenta bilhões de almas neste mundo. Alguns têm o bom senso de acreditar na Bíblia e crer no inferno, o que os leva, com toda razão, a tremerem de medo. Tanto sofrimento poderia ser dispensado. Jesus garantiu total segurança espiritual aos que confiassem nele. Ele disse que ninguém arrancaria as suas ovelhas das suas mãos, que daria vida eterna a elas e, portanto, nenhuma pereceria eternamente. Quando os seus discípulos asseguram enfaticamente que têm certeza da própria salvação, eles não estão sendo arrogantes e muito menos vítimas de uma ilusão mística. É o testemunho interno que Cristo lhes dá, através do seu Espírito, de que a sua promessa de vida eterna já começou a ser cumprida. Milhões de verdadeiros cristãos descansam nessa bendita certeza. Se muitos deles não conseguem ter essa firme esperança e vivem angustiados, não é porque em algum ponto Jesus falhou com eles. Falta-lhes melhor compreensão do que ele ensinou na Bíblia e maior ousadia de fé. Porém, independente do que sentem, é imperativo frisar, a salvação deles está absolutamente garantida. É palavra de Cristo. Mudança de conceito. Quem aceita o convite para um relacionamento pessoal com Cristo deve se preparar para mudar radicalmente os conceitos a respeito dessa questão da fidelidade. Antes de tudo, verá como é prazeroso ter contato pessoal com alguém que nunca falha, em nenhum aspecto. Quanto ao próprio Jesus, não se deve pensar que ele tenha a expectativa de que o novo discípulo corresponderá à altura, dedicando-lhe um coração 100% fiel. Ele não se ilude. O outro irá falhar, sim, muito, e ficará profundamente constrangido quando perceber que a sua infidelidade não perturbará em nada a fidelidade de Cristo. Ser infiel é contra a natureza dele. Por isso é que Paulo escreveu: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Por outro lado, a inabalável fidelidade de Cristo a seus discípulos não significa que ele não se importa com as deslealdades deles. Importa-se, e muito. Ele fica triste e magoado, mas, ato contínuo, desejará perdoar. Foi por isso que ele morreu naquela cruz. Tudo o que ele exige do ofensor é que se arrependa. Esse processo será sofrido, ainda mais porque um discípulo dedicado odiará cada vez mais trair o seu Salvador. Contudo, é um sofrimento benigno, pois evidenciará a seriedade do seu compromisso com ele. Marcas registradas do verdadeiro seguidor de Cristo são o constrangimento e a tristeza por tratá-lo com deslealdade, mas ele o perdoará fielmente.